Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Ordem, edição para este sábado, dia 12 de agosto de 2023. Uma semana extremamente quente, que foi marcada um pouco por todo o mundo por incêndios e mortes. Muitas mortes. Mas antes de entrar em detalhes sobre estes assuntos, aliás, que podem participar no nosso Ponto de Ordem através do e-mail aw@internweb.pt ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. E a Internweb também disponibiliza agora as edições em podcast do Ponto de Ordem em internweb.pt/arquivo. Só basta entrar, selecionar numa das caixas podcasts e na outra Ponto de Ordem. É logo dos primeiros podcasts que vai aparecer e, portanto, vocês vão encontrar todas as edições do Ponto de Ordem, até à 84ª, que foi aquela que se realizou na semana passada. Para outras palavras, esta é a edição número 85. Ora, na semana passada éramos dois, porque a Cláudia Martins não pôde, mas estamos de volta aqui três. Eu, a Cláudia Martins e o Pablo Lima Rebelo. Vou começar por ordem alfabética. Olá, Cláudia. Muito bem-vinda.
Olá, boa tarde a todos. Olá. Sim, estou aqui. Olá, Carlos. Olá, Pablo. Olá a todos os ouvintes da Rádio Antena Web. Estou de volta, depois de um pequeno percalço a semana passada. Mas hoje estou de regresso à antena. E cá estamos. Vamos a isso, fazer o ponto de ordem da semana.
Pablo, muito bem-vindo.
Olá, Carlos, olá, Cláudia, olá, amigos da Antena Web, mais uma edição do Ponto de Ordem, comentando a desordem do mundo.
É verdade. Ora, vamos começar por falar em desordem, fez lembrar uma coisa. Cimeira Amazónia. Já que falamos em desordem, não é? Vamos começar por falar de Lula da Silva. Muito interessante perceber as declarações que ainda esta manhã tive a oportunidade de ver na Telesur do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e que dão a ideia de que corra muito bem a cimeira, no sentido de que até já há um plano aproximado de um plano que está agora a ser elaborado, mas que já existe em base, um esboço para a reflorestação da Amazónia. Pablo, aqui no Ocidente, vamos dizer assim, a ideia que dá é que foi um fiasco em toda a linha. Não sei se é também qual é a ideia que tem, mas eu tenho a ideia que foi isto que eu fui ouvindo.
Exatamente.
Cláudia?
Sim, estou aqui.
Perguntava se também tem essa ideia de se chegou a haver alguma informação sobre o esta cimeira da Amazónia. E com que ideia que fiquei?
Não, porque a ideia com que fiquei, do pouco que tive a oportunidade de ver, foi que foi assinado um pacto, mas que no final acabou por terminar sem grandes metas para combater a desflorestação da Amazónia. Foi o que me chegou aqui deste lado, foi o feedback que eu tive, das notícias que tive a oportunidade de ver, que houve muitas críticas, que não houve concretamente medidas apontadas no final da cimeira.
Pois.
Não sei se é o mesmo feedback que se tem no Brasil.
É isso que ia perguntar, Pablo, porque em que é que ficamos? Porque o Nicolás Maduro, para ele, correu muito bem, para o Ocidente correu muito mal, afinal de contas, e não só, na Argentina também há uma avaliação positiva. Em que é que ficamos, efetivamente? Como é que correu? Como é que tem aí no Brasil essa percepção?
Na verdade, o que ocorreu foi mais uma vez um protocolo de intenções em que só ficam nas intenções. Não tem nenhum plano estruturado, de fato, de medidas concretas para se fazer. Na verdade, assim, eu vejo isso desde a Eco 92. Para mim, tem três coisas que são fundamentais, mas que são fundamentais, só que o difícil é fazer. Economia sustentável ecologicamente, planejamento das ações em qualquer empresa e medidas de acessibilidade. O que a gente vê é falar que tudo isso é fundamental. Agora, eu poucas vezes vi qualquer uma dessas três medidas serem realmente aplicadas. Mais uma vez, me parece mais um protocolo de intenção que não vai ser cumprido, como não foram os outros.
Ou seja, essa então é a avaliação que faz, não é? Ou seja, é um protocolo muito bom se houvesse, mas como não há, ficaram-se pelas intenções.
Exatamente, eu acho que fica mais num sistema de teatro do que propriamente de uma conferência política.
Estou a pensar, porque será que Nicolás Maduro, para ele, correu tão bem esta cimeira, vamos dizer assim? Mas talvez só ele saiba, não é?
É porque é o único Maduro que eu conheço que o apodrecimento faz parte.
Exatamente. Bom, mas vamos aqui falar de uma outra questão também muito importante, e que é a questão da do Havaí. Aliás, não só, mas também do Havaí, porque tivemos aqui aliás, neste momento, a informação que chegou ontem, não é, esta manhã, foi de que, e vou só pedir à Cláudia que retire o som enquanto não estiver enquanto não falar, porque o som de fundo acaba por não perturbar sem querer.
Ah, ok.
Mas dizia eu que digamos, esta foi uma semana muito, muito quente, e no Havaí a situação foi particularmente trágica. A informação que chegou ante nós esta manhã foi de que o número de mortes, ainda que não seja o número oficial, mas tendo em conta o número de desaparecidos e a destruição da cidade, o número de mortes não seria de surpreender que chegasse aproximadamente aos 500. São informações de uma das fontes que temos precisamente. Ok, agora não está no Havaí, foi retirada, mas. Ok, está no Havaí, mas não em Maui. Mas que. Com quem nós mantemos contactos há alguns anos e que está por lá. E que nos diz que efetivamente é essa a informação que as fontes locais vão dizendo. Daquilo que é oficial, há lusodescendentes que estão desaparecidos. E são mais de 1000 os desaparecidos. Alguns deles são lusodescendentes. Para já, de uma forma oficial, não há lusodescendentes nas vítimas mortais. Não sei se algum de vocês viu as imagens sobre os incêndios no Havaí. No caso, em Maui.
Eu vi imagens só da fuga. Né? Do pessoal fazendo a rota de fuga e de alguns grandes focos de incêndio, mas levando-se em conta o tamanho da área em questão, realmente a situação lá me parece estar bem complicada.
Cláudia?
Sim. Sim, eu vi as imagens aéreas também. Hoje estive a ver também nas notícias que confirmados têm 80 mortos, mas que muitos mais, infelizmente, vai haver, porque as buscas vão prosseguir. Também vi que alguns habitantes de La Haya, não sei se é assim que se pronuncia ou não, mas que já foram autorizados a voltar às suas casas, mas que agora a dificuldade vai ser arranjar abrigo para todas as pessoas que ficaram desalojadas e também arranjar comida e água potável para todos os que estão em dificuldade.
Sim, porque é um fenómeno, e para quem não está a par, é um fenómeno que pautou este incêndio. Não só a construção das casas, que propicia a propagação do fogo, não é? Porque muitas delas são de madeira, mas há também um fator raro, que nós aqui há uns anos assistimos em Arganil, só que em Maui foi... Arganil é no centro de Portugal, para quem não está, por exemplo, como o Pablo, para quem não está familiarizado, e foi uma espécie de tornado de fogo, ou seja, basicamente o calor atirou, ou seja, aqueceu o vento e acabou o próprio fogo por ser o causador de um pequeno tornado à volta do próprio incêndio. Isto foi, se não estou em erro, em 2017 ou 2018. O que aconteceu aqui foi diferente, na medida em que, ao mesmo tempo que houve um incêndio, houve também um tufão. E foi esse tufão que acabou por atirar as chamas tão rapidamente por toda a ilha. causando uma destruição de, ainda falta guardar uma noção muito exata, mas que poderia até ultrapassar os 50% das edificações, ou seja, que mais de 50% das edificações, das casas, dos comércios, que ficaram total ou parcialmente destruídos pelo fogo. Daí esta propagação que não teve a volta, foi evitar que ardesse, mas às vezes ter mesmo deixar de arder, não havia outra solução dada a violência das chamas. Aqui em Portugal tivemos também incêndios, um em particular que foi grave, que foi em Odmira, não foi o único, mas foi um incêndio grave, e que levou à retirada de mais de 1400 pessoas. Cláudia, eu tenho visto apontar-se muita negligência, não tanto dos bombeiros, mas da própria Proteção Civil. Recorrendo às imagens também, recorrendo, claro que nós aqui sentados nos nossos lugares é mais fácil falar, mas quer dizer, retirar 1400 pessoas de Odmira não é o mesmo que retirar 1400 de Lisboa, ou seja, a densidade populacional é muito maior, ou seja, para que o fogo, para que 1400 pessoas sejam retiradas, é necessário que o fogo seja muito mais extenso. E a pergunta que eu faço, tendo em conta os ouvintes que por acaso não viram essas imagens, ou porque não puderam ver, por exemplo, como é o meu caso, ou porque, enfim, não aconteceu, será que foi mesmo assim necessário retirar tanta gente? Há uma contagem de 4 casas totalmente destruídas pelo fogo. Isso ajuda-nos a ter uma noção, mas será que havia necessidade de retirar tanta gente? Vamos esperar aqui.
Eu acho que a Proteção Civil e os bombeiros estão a jogar cada vez mais pelo seguro, tendo em conta a catástrofe que aconteceu em 2017, não é? De Pedrógão Grande, e que fez imensas vítimas, e eu acho que talvez não fosse necessário, mas jogando pelo seguro, se calhar foi isso que aconteceu. Mas também o que eu tenho assistido, e por acaso infelizmente já assisti algumas vezes no terreno, e desta vez tive o fogo quase em terrenos que são meus e do meu marido, em Proença Nova, que também teve um incêndio muito grande. Muitas vezes o que há é uma falta de coordenação entre a Proteção Civil e os próprios bombeiros, ou seja, o que se vê lá no terreno é que os bombeiros querem agir, querem fazer, querem apagar, mas que muitas vezes não podem porque não estão autorizados a isso por parte da Proteção Civil. E às vezes o que se nota é que a Proteção Civil não tem noção do que se passa no terreno, porque estão na secretária, porque fazem o planeamento de secretariado, e depois no terreno, efetivamente, quem percebe e quem sabe são os bombeiros, mas não podem atuar em conformidade porque não têm ordens para isso.
Sim, aliás, há... digamos que há, como é que ela se chama? O empreendimento turístico chama-se Teima, e a proprietária falou que estavam os bombeiros a 500 metros e que basicamente ela pediu ajuda e os bombeiros disseram que não podiam porque não tinham ordens, não é? Ou seja, isso que...
É, exatamente.
Isso que depois acaba por fazer com que aconteça o que aconteceu, que foi, digamos, a sede do próprio empreendimento ardeu praticamente toda. Bem, então...
O problema é exatamente esse.
Isto em Odmira, mas é transversal a outras partes também de Portugal, como referenciou aqui a Cláudia em Provença Nova. As temperaturas estão muito altas, Cláudia, mas há uma coisa que me faz alguma espécie, e também já vou aqui ao Pablo por isso. Tem-se falado muito no aquecimento global e que este é o verão mais quente. Também tem essa ideia ou não? Eu tenho uma ideia diferente. Cláudia?
Sim, peço desculpa que não consegui ouvir.
Perguntava a Cláudia se tem-se falado muito sobre, digamos, o aquecimento global e até o facto deste ser, por exemplo, o mês de julho mais quente para o planeta Terra. Tem essa noção também ou tem uma leitura diferente?
Por acaso eu não tenho essa ideia. Sinceramente, sei que em Portugal esta semana esteve muito calor e que houve uma temperatura a mais alta de sempre foi registada em Santarém, como é costume, mas tenho ideia que já tem havido verões mais quentes, mesmo por toda a Europa. Neste momento eu estou em Espanha, estou a apanhar 32, 35, já venho da Alemanha esta semana com 25, inclusivamente venho da Áustria, onde só apanhei 9 graus, chuva e nevoeiro, mas mesmo em Portugal e Espanha, não acho, não tenho essa leitura que seja o verão mais quente ou o julho mais quente dos últimos anos. O que é que vocês acham?
É isso, Pablo. E no Brasil? No Brasil estamos no inverno. Normal que seja uma leitura diferente, mas o último verão sentiu que foi assim tão quente no Brasil? Pelo menos aí, daquilo que eu ouvi falar?
É, na verdade, o que a gente vê falar nos jornais é que nós estamos passando pelo período mais quente da história do mundo e do Brasil em pleno inverno, mas aqui na minha região também eu tenho sentido temperaturas mais baixas do que de costume. A gente ainda não teve essa grande onda de calor, mas o que a gente vê em pontos localizados do mundo é que está bem quente. Aí você dividindo pela média global, o que se fala é que a temperatura tem subido, mas particularmente também não sinto essa subida de temperatura no momento aqui onde eu estou.
Bom, eu também tenho essa ideia, ou seja, de que a temperatura, de que já houve verões mais quentes. Eu lembro-me, por exemplo, do verão em 2003, que foi sem dúvida muito mais quente. Volto a tirar a Cláudia para que tire o som quando não for falar. Eu lembro-me, por exemplo, do verão de 2003, que foi muito mais quente, eu acho. Claro que eu estou a falar em Portugal e essas notícias referem uma temperatura global. Mas, quer dizer, eu tenho um pouco, às vezes um pouco dúvidas sobre essas avaliações, porque, efetivamente, há 20 anos, por exemplo, não havia a capacidade de medição a nível global que há hoje, por exemplo. Portanto, se calhar estamos a perder informação de há 20, 30 anos, na maior parte do globo, para que se possa dizer que é o verão mais quente, do hemisfério norte, mesmo que peguemos aqui no hemisfério norte, há imensas partes do hemisfério norte com onde há 20 anos não havia a medição de temperatura, nem a precisão, nem sequer se media com tanta regularidade como, por exemplo, agora, obviamente que estas empresas estudam, mas eu estou a falar de métodos de precisão. Não havia como há agora, não é? Mas, enfim, não sei se há algo que vos apraz dizer sobre este assunto.
O que me causa incômodo, na verdade, é que você pega todos esses dados e eles não servem de base para fazer um planejamento, ou um planeamento, como dizem vocês aí em Portugal, para quando as situações acontecem. É como eu falei no princípio do programa, e vocês relataram aí a situação dos incêndios, onde não há uma coordenação entre o que nós chamamos aqui de defesa civil e do bombeiro. Como é que, de posse de todos os dados, de toda a ferramenta, a gente não consegue fazer um planejamento?
É de facto uma situação. A mim choca-me de alguma maneira esta quase propaganda, ou melhor, preocupa-me esta quase propaganda. Porquê? Porque podemos em algum momento, ou seja, fala-se muito mas nada se faz. É o verão mais quente e a cada ano que passa vão dizendo algo deste estilo. A questão é que algum dia vai acontecer algo a sério e, não, e estas entidades não vão ser levadas a sério, precisamente por isto, pelo alarme que fazem de coisas que não são exatamente dessa maneira ou sem a fundamentação que deviam. E parece-me que esta é a chave, é a forma como estas notícias vão saindo cá para fora e como as próprias entidades vão ganhando visibilidade com isso, porque eu acho que no fundo tem tudo também a ver com isso, né? É com o ganho de... Por exemplo, faz lembrar uma coisa que não sei se lembra, Cláudia, há uns anos, e aí Pablo, não sei também se fez, mas vou dar a primeira palavra aqui à Cláudia. Aquela coisa de que houve uma altura em que o azeite fazia mal e portanto as pessoas começaram a deixar de consumir azeite. Depois começou a haver azeite em excessos e afinal o azeite já faz muito bem. E fez a mesma coisa com os ovos também. E dá-me ideia que faz um bocadinho isso com o aquecimento global ou com as temperaturas. É Cláudia? Ah, ok. Sim.
Sim, sim. Estava a ligar o microfone. Pois é isso. Eu concordo com o que vocês estão a dizer. Realmente devia-se apostar mais no planeamento. Isto acaba por ser um bocadinho como nós começámos o nosso programa da Cimeira da Amazónia, que fala-se muito, mas fazer alguma coisa em termos preventivos efetivamente não se vê. E realmente é essa descoordenação entre a proteção civil e os bombeiros, que eu há bocadinho até me esqueci de dizer, que muitas vezes o que se assiste no local é que são as próprias pessoas, a população das aldeias, que se juntam para tentarem apagar o fogo, porque realmente os bombeiros estão impedidos de o fazer. E nós não podemos pôr a culpa concretamente nos bombeiros, porque eles estão a fazer o trabalho deles e têm que cumprir as ordens. E as pessoas, se querem defender as casas e as coisas, e muitas vezes não só as casas, mas também os terrenos, eucalipais, olivais, pomares, seja o que for, as pessoas têm que entrar em ação. E eu assisti muito isso no terreno em 2017, e agora também a semana passada, que tive familiares a combater incêndios, realmente porque os bombeiros também, para já, não podem chegar a tudo. Primeiro estão as casas e as pessoas, depois os terrenos, e depois às vezes é um bocadinho cada um por si.
Uhum. Entretanto, chega-nos aqui também a informação, já tem algumas horas, mas chegou aqui até nós pouco antes de entrarmos aqui para o programa, o naufrágio de mais uma embarcação no Canal da Mancha. Este ano, e vai a mais de meio, é verdade, mas ainda falta muito para acabar, já mais de 100 mil migrantes tentaram atravessar o Canal da Mancha, ou seja, entre a França e o Reino Unido. Eu ia fazer uma pergunta ao Pablo, que entretanto, peço desculpa, mas como recebi mais detalhes dessa informação agora, acabei por me perder, confesso. E peço imensa desculpa. Voltando aqui um pouco atrás, e já vamos falar sobre esse assunto, mas voltando aqui um pouco atrás, Pablo, a pergunta que eu fiz à Cláudia também lhe ia fazer, mas na altura da prioridade da Cláudia, para que tivesse tempo aqui a ligar o microfone. Pablo?
Olá, na escuta?
Ok. Mas enfim, bom, vamos passar então aqui para esse assunto que há pouco estava aqui a mencionar sobre... Isto às vezes é complicado porque chegam aqui informações em chamado Breaking News, né? E acabam por às vezes desviar aqui um pouco o foco. Por isso peço desculpa também ao público que nos escuta. É o que faz de ter uma regina. Mas enfim, como eu dizia há pouco, mais de 100 mil migrantes tentaram passar o Canal da Mancha, ou seja, entre a França e o Reino Unido. Não há um número preciso de mortes, mas há, de certeza, muitas centenas de mortes entre estes 100 mil migrantes. Pablo, ouve-se falar do êxodo de migrantes, por exemplo, para, no caso, da América Latina? Porque também há muitos que vão, por exemplo, e já assistimos que também iam em embarcações, até o México, aliás, o que depois levou Donald Trump a dizer que iria construir um muro. Mas ainda se ouve falar muito dessas migrações da América Latina para os Estados Unidos da América, aí no Brasil, ou não?
A gente ainda tem muitos casos, principalmente em determinadas regiões do Brasil, onde há uma cultura, por exemplo, a cidade de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, onde praticamente todo o munícipe da cidade tem algum parente que já foi trabalhar nos Estados Unidos de maneira legal ou ilegal. Mas hoje o que a gente vê é muito brasileiro tentando Migrar para o exterior com. Em Londres, Portugal também tem sido um grande destino de brasileiros, principalmente aqueles brasileiros que têm algum dinheiro, mas que porventura os seus negócios aqui não estejam bem. Então eles acabam mudando para Portugal. Artistas que não são mais os artistas do momento, e a gente vê um movimento bastante forte de brasileiros de classe média indo para Portugal e para Londres, tentando fazer algo melhor das suas vidas nesses países. Também tem muito brasileiro na Austrália e no Canadá, mas aí já um público mais universitário que vai tentar a carreira aí na área científica, ou então aproveita para conseguir o visto como estudante e permanece lá trabalhando em outras funções. De fato, que a gente vê que em diversos lugares do mundo a situação está tão insustentável para quem neles habita, que eles vão tentando a sorte de toda maneira em outros lugares do mundo. Aí a gente tem na África uma tentativa muito grande de vir para o Brasil. Por exemplo, semana retrasada chegou aqui no Brasil no escondido no casco de um navio, eles entraram pela abertura da âncora. Três nigerianos que desembarcaram aqui no Porto de Vitória, aí com a ajuda da polícia, porque eles estavam com muito frio. Com a ajuda da polícia portuária, eles estavam com muito frio e viajaram essa distância toda da Nigéria aqui no compartimento onde fica, no espaço do compartimento onde fica a âncora. Para vocês terem uma ideia, eles viajaram assim a poucos metros da hélice do navio cargueiro. Então, tá todo mundo desesperado e todo mundo buscando rotas de fuga dos seus países, tentando uma vida melhor em diversos outros lugares.
Cláudia, não é novidade nenhuma este êxodo de migrantes da. Aliás, o próprio Papa Francisco falava precisamente nos migrantes, não é? Também falou nos migrantes. Como é que nós podemos travar este êxodo? Porque eu acho que também há um certo aproveitamento, e se calhar aquilo que eu vou dizer é um bocadinho controverso, mas é aquilo que eu penso. Eu acho que, de certa parte, também há algum aproveitamento de algumas pessoas. Que aproveitam a situação de outros países em guerra ou com condições precárias para se atrever a fazer esta viagem. Não sei, eu posso efetivamente estar posso efetivamente estar errado e nesse caso estou a dizer que é a maioria. Mas eu acho que é uma parte significativa que se aproveita para poder entrar num país de forma ilegal. E fazer depois aquilo que bem lhe apetecer, não é? Porque chegando a um país da União Europeia, pode passar para qualquer país da União Europeia. Porquê que acha que provoca este êxodo? Porque eu só estou a falar no Canal da Mancha, mas podia falar, por exemplo, na Grécia ou na Itália, na famosa ilha de Lampedusa, por exemplo.
A noção que eu tenho, e presencio isso várias vezes quando passo o Canal da Mancha de França para a Inglaterra, é que, pelo que eu ouço dizer, é quando os migrantes chegam à Inglaterra, têm todas as regalias, isto é, que conseguem logo, não sei se é a cidadania, se é o visto, mas isso realmente é um flagelo, e para mim, enquanto camionista, relato que é assustador, porque nós chegamos ao Porto de Calais para embarcar e são centenas nas ruas à espera de um descuido dos camionistas para se tentarem pôr dentro do nosso reboque. E posso-vos dizer que eles se põem nos sítios mais recônditos que possam imaginar, muitas vezes em perigo, como o Paulo estava a referir, viajarem no barco, perto da hélice, e já aconteceu muitas tragédias, nomeadamente eles irem dentro dos frigoríficos, que é o caso, o meu caminhão é um caminhão frigorífico, e os frigoríficos irem a temperaturas negativas, e quando são apanhados nas fronteiras, já irem mortos, por causa da temperatura. E depois ainda há um problema acrescido, que eu não sei se vocês sabem o que é que acontece a camionistas que sejam apanhados com migrantes dentro do caminhão, dentro do reboque.
Não.
Não sei se já ouviram falar de algum caso, é que nós vamos presos. Em Inglaterra, se nós formos apanhados como migrantes dentro do reboque, nós vamos presos por ajuda à imigração ilegal. E eu tenho colegas, mesmo da empresa onde eu trabalho, que estão presos em Inglaterra. Temos um há mais de 6 meses, seguramente, que está preso e a aguardar julgamento por causa disso. Porque nós não temos sequer noção que eles entram para dentro do reboque, porque eles têm técnicas de se porem lá sem nós darmos conta, e depois, se nós somos apanhados com eles lá, nós ainda é que somos os culpados, porque estamos a compactuar. Também não digo que muitas das vezes não haja camionistas que recebam dinheiro para os levar. Inclusivamente, nós já fomos abordados por imigrantes a oferecerem-nos dinheiro e a oferecerem-nos coisas para nós os levarmos. Mas isso é realmente um flagelo. E na Itália também se vê, que eu esta semana vi, na autoestrada, a polícia estava a controlar um camião e havia migrantes a fugir pela berma da autoestrada. E eu acho que é mesmo isso. É que depois eles, chegando aos países, seja da União Europeia, podem circular livremente através das fronteiras, sem mais requisito nenhum.
Oh, Cláudia, quer dizer, estas técnicas, como é que isto se aprende? Como é que se aprende a ser desonesto? Ou seja, estas técnicas, alguém tem que passar essas informações, não é? Nem todas as pessoas pensam da mesma maneira, portanto, estas informações têm que passar. E a informação é: olha, como é que tu has de burlar o sistema? Como é que tu has de ser desonesto? Aqui está a receita. Não sei, eu. Porque, vamos lá. Se já chegaram a território que não está em guerra, a partir daí pedem ajuda, pedem. Não é? Mas eu penso que aqui a ideia é outra. Não é? A ideia é. Não, uma vez que sabem que não vai haver ajuda para tanta gente, fazem estes esquemas. Só que se a ideia é ter paz, então já chegaram ao território de paz e que os vai receber. Aliás, a Europa recebe, na minha opinião, excessivamente bem. Eu acho que hoje vou ser despedido pelo diretor. Eu acho que a União Europeia recebe excessivamente bem quem não vem por bem. Ou seja, quem. Não é que eu não falo de quem venha nas embarcações, falo quem deliberadamente e persistentemente burla o sistema. Mas isto sou a pensar. Não sei o que vos apraz dizer. Sim, Cláudia.
Cláudia? Pois, não sei. Não, não... Sim, estou a ouvir. Pois é isso. É que é uma situação complicada e não sei como é que se pode dar volta a isso, mas cada vez se assiste mais. E também não sei se os governos podem efetivamente fazer alguma coisa sem serem acusados de xenofobia ou de racismo ou do que quer que seja, mas controlar um bocadinho melhor os fluxos de migrantes e de que forma é que eles depois vão ser recebidos quando entram num país que não é o deles. E quando não vêm é bem, como o Carlos disse bem, quando não vêm por bem, porque quando vêm por bem, ok, que venha quem vier por bem. Mas quando vêm por mal e serem recebidos da mesma forma do que quem vem por bem, realmente não me parece justo nem correto.
Sim, a mim faz-me alguma confusão. Pablo, algo a dizer?
É, para mim, aí, nesse caso, a gente cria um paradoxo que eu chamo entre os direitos humanos e os humanos direitos. Por exemplo, desses que foram resgatados aqui no Espírito Santo, a empresa dona do navio teve que pagar o hotel e a estadia deles durante um certo tempo aqui no Brasil, até eles conseguirem o asilo, né? Só que, se você pensar bem do ponto de vista da empresa, ela foi injustiçada, porque ela não tinha noção, porque se tivesse não deixaria eles fazerem as viagens nessas condições, e ainda chegando aqui, teve que pagar o hotel, teve que pagar a alimentação, até que se decidisse o que fazer com eles. Dois deles pediram asilo aqui no Brasil, e um deles pediu para voltar para a terra de origem, porque na verdade eles entraram no navio achando que o navio ia para a Inglaterra. Ou seja, até na condição de refugiado, esse que não aceitou asilo aqui no Brasil estava escolhendo para onde ia fugir. Não, eu peguei o navio errado. Eu quero voltar para minha terra porque lá eu tenho que pegar o navio certo e ir para onde eu tô querendo. Então, fica esse paradoxo e realmente é difícil da gente acreditar. Por exemplo, aqui no Brasil hoje nós estamos com aproximadamente 13 milhões de pessoas desempregadas. E aqui no Brasil existe uma agência especializada em arrumar emprego para venezuelanos.
Oh, Pablo, isto
Então,
já que
como
eu
é
vou
que eu vou.
despedir já, já que eu vou ser despedido já, deixe-nos isto. Numa circunstância dessas, realmente, por que não voltar para o país de origem? Eu também voltava.
Pois é. Aí você tem esse paradoxo. Às vezes a gente não quer ser desumano, mas a gente acaba sendo desumano com aqueles que ainda têm um pouco de recurso. Porque eu, quando vi essa notícia que aqui no Brasil tem uma agência especializada em arrumar emprego para venezuelano refugiado, eu pergunto: tudo bem, então todos os brasileiros estão com a situação deles de emprego e renda resolvido? É igual quando eu vejo campanha para mandar água, mantimento para as grandes catástrofes nos Estados Unidos, aqui do Brasil, alguma coisa assim, com coisa que no semiárido nordestino a gente também não tem a gente passando sede e fome, igualmente as pessoas que passaram por um tornado, por um furacão, por uma grande queimada. Eu realmente fico sem entender, porque eu acho que a gente tem que ter humanidade, mas a gente tem que ter humanidade primeiro com quem está próximo da gente, né?
Bom, estamos na reta final, porque já estamos até um pouco para lá do nosso tempo. Mas vamos lá, considerações finais. Cláudia, Pablo, vamos começar aqui pela Cláudia. Considerações finais e despedidas.
Eu nunca sei bem o que dizer das considerações finais. O mundo está todo do avesso. Fogos, guerra, migrantes, querermos fazer bem a quem está longe, mas não olharmos muitas vezes para o próximo. Acho que precisamos de mais humanidade, mais empatia. Acho que é isso, em termos de considerações finais.
E
Não tenho assim mais nada a acrescentar.
ok, e as despedidas?
Despedidas, passou a correr. Espero que tenham gostado. Tentei fazer o meu melhor. Para a semana estamos cá de novo. Obrigada por me ouvirem e até para a semana.
Pablo, considerações finais e despedidas.
Bom, mais uma semana em que nós aqui do Ponto de Ordem tentamos colocar alguma ordem nos fatos em desordem pelo mundo. Aguardamos vocês nas próximas edições. Até lá, obrigado mais uma vez por estarem conosco.
As minhas considerações finais é que o Ponto de Ordem volta para a próxima semana, se tudo correr bem, e há de correr, pois com certeza. Podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. Também podem descarregar depois esta edição, a breve trecho, edição número 35, no nosso site em antenaweb.pt/arquivo/podcasts. Voltamos para a semana. Todos, uma boa tarde e até lá.